das minhas preocupações foi tentar, também com o resultado dos contributos que recebi, tentar corrigir aqui alguns desequilíbrios ou algumas situações concretas que existiam. Nomeadamente, por exemplo, eu refiro à última proposta, que é uma questão que não é legislativa e que vem no seguimento também das propostas de associações profissionais, que é de evitar que os dois membros de um casal sejam deslocados ao mesmo tempo, que é uma proposta que não acarreta custos financeiros e que pode resolver muito da harmonia de um casal, neste caso, um casal de militares. E, mais uma vez, termino agradecendo todos os contributos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado André Pardal. Estamos então em condições de passar à votação do relatório. Grupos parlamentares que votam contra o relatório. Grupos parlamentares que votam a favor. O relatório é aprovado com os votos favoráveis da maioria e com os votos contra do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos, que diz respeito ao escrutínio de iniciativas europeias. A primeira é, ou a primeira questão dentro deste ponto 2, é a apreciação e votação de um parecer elaborado pelo Sr. Deputado João Rebelo acerca de um regulamento europeu que incide sobre a imposição de medidas restritivas ao Irão. Sr. Deputado João Rebelo, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu vou ser muito rápido. Eu acho que já é o segundo ou terceiro relatório que eu faço sobre estas questões do Irão. Não pensam que é alguma opção que eu tenha, mas acho que é importante manifestar sempre, acompanharmos estas questões. Não, bom, isso nem comento. Não, só faço... Não, houve visita do Ministro dos Estrangeiros ao Irão. Houve um esforço titânico para ele regressar, não no dia de evocação do Holocausto, porque isso tinha dado uma confusão, mas regressou um dia antes, graças a Deus, para evitar uma confusão diplomática mais grave, mas enfim. Voltando, portanto, a este assunto, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, este regulamento que estamos aqui a discutir em relatório, eu vou situar só historicamente a evolução. Em 2010, uma decisão da PESC criou um conjunto de, por causa do comportamento do Irão, resolveu estabelecer um conjunto de sanções contra o Estado do Irão. Essa decisão de 2010 proibia, nomeadamente, serviços seguros e resseguros e transportes de petróleo bruto iraniano, a proibição de importação, aquisição de transportes de produtos petroquímicos, etc. Um conjunto o comércio, proibição de comércio de ouro e de metais preciosos, etc. Em 2012, foi a União Europeia e o Conselho aprovou, portanto, um regulamento para, enfim, regulamentar, estou aqui a ser estas decisões da PESC de 2010. Entretanto, entrou-se num processo de negociação com o Estado de Irão e decidiu a União Europeia, o Conselho da União Europeia, em 20 de janeiro de 2014, suspender este regulamento que previa estas sanções. 2014, portanto, regulamento de 2002, 2014, o Conselho da União Europeia suspendeu esse regulamento e suspendeu parte das sanções contra o Irão. Finalmente, e no seguimento das negociações P5 mais 1, que é China, França, Alemanha, Federação Russa, Reino Unido, Estados Unidos e o Irão, a União Europeia resolveu ir um bocadinho mais longe com uma nova decisão, neste caso, a decisão 829-214, que revoga a decisão de 2010. E, portanto, este regulamento aparece no seguimento desta nova decisão e, portanto, veio corrigir o regulamento anterior. E esta é a explicação disso mesmo. Portanto, as Nações Unidas e países da União Europeia, com os Estados Unidos, a Rússia e a China, a negociar com o Irão, o programa nuclear iraniano, e, portanto, suspendeu-se a aplicação de sanções para alcançar um acordo. Já a parte da minha opinião, eu demonstro muitas reservas em relação a este arrastar destas negociações com os Estados Unidos do Irão. Manifestei discordâncias na suspensão de pessoais em relação à suspensão das sanções, porque elas estavam a produzir efeitos objetivamente em termos de complicações que o regime iraniano estava a ter e a necessidade financeira, nomeadamente, porque eles sustentam financeiramente o seu projeto de enriquecimento nuclear graças às verbas adquiridas pela exportação de petróleo e, portanto, tudo que eram sanções contra esse tipo de negócios provocaria um abrandamento do projeto nuclear iraniano. Esta suspensão aconteceu, é o que neste momento vigora. A verdade é que o acordo arrasta-se, pedidos sucessivos de adiamento. E acontece que, e só vos dou este dado, em plena discussão de mais um adiamento, e basicamente o adiamento previa a suspensão do enriquecimento que era feito no urânio, que era feito pelos iranianos. O Irão negociou paralelamente o acordo com os russos para continuar, segundo dizem eles, o programa civil nuclear. A verdade é que negociaram absolutamente fora da estrutura negocial que existia com a China, os Estados Unidos, a União Europeia e a Rússia, foram negociar um acordo paralelo com os russos para continuar esse projeto. E, portanto, eu repito aqui o que eu disse, o Irão não fez concessões significativas sobre o seu programa nuclear e teve do lado, boa fé, do lado da comunidade internacional, um conjunto de suspensões sobre as sanções. E passado este tempo todo, ainda não há acordo. Ou os iranianos, ou o Irão está de facto comprometido em não perseguir o seu projeto nuclear, e o acordo é fácil, ou então parece-me que eles estão a utilizar estas negociações e o arrastar destas negociações para ganhar tempo, objetivamente, no seu programa, que nasceu, como sabem, a partir dos finais dos anos, do fim depois da primeira da guerra com o Iraque, o Irão virou-se para esse projeto. E, portanto, a minha opinião está aqui e manifesta-se com factos, e claro, é discutível como todas, sendo que é o parecer que se vota, e apresentei o que eram realmente as coisas, e a opinião que eu manifesto, muita crítica. Só um último dado, o Congresso americano definiu para 24 de março o prazo final para chegar a um acordo, e porque esse acordo tem que ser aprovado pelos Estados Unidos, e portanto veremos, são mais cerca de um mês que ainda vai decorrer até lá, se de facto vamos ter um acordo positivo ou se vai acontecer o que eu ando a dizer já no anterior relatório e volto aqui a dizer que infelizmente o Estado do Irão não está minimamente interessado em alcançar um acordo aceitável para todas as partes. Muito obrigado.
Muito rapidamente. Não, as guerras em geral, o pós-guerra costuma ser um incentivo. Sr. Presidente, eu queria só, muito brevemente, para, em primeiro lugar, felicitar o deputado João Rebelo pela qualidade que já nos habituou nos seus relatórios. Em segundo lugar, dizer que votaremos a favor desse relatório, mas sobretudo dizer que partilhamos das preocupações que o deputado João Rebelo aqui deixou, portanto, para além da matéria objetiva, aquelas preocupações que o Sr. Deputado João Rebelo aqui deixou relativamente a esta questão são partilhadas por nós e eu queria deixar nota disso mesmo. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Partilhar também o nosso voto favorável a este relatório e que também partilhamos as preocupações, não só do relatório, mas também da própria dos próprios considerantes da opinião do Sr. Deputado Relator. Isto é uma matéria muito sensível, não só em termos de especificamente em relação ao Irão, mas toda a situação geoestratégica à volta do Irão e, portanto, que nos deve preocupar a todos. E era esta nota que eu gostava de deixar.
Mais intervenções? A Sra. Deputada Maria Naiveca oferece o merecimento dos autos, como se diz em direito.
Não, Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Deputado Relator e dizer que votaremos a favor. Creio que o Sr. Deputado fez bem em dar aqui a sua opinião e, portanto, manifestamos também estas preocupações, porque se estende sistematicamente este prazo e é preciso. E é preciso fechar um ciclo que é de veras preocupante, porque estamos a falar de matérias muito preocupantes, como são as matérias nucleares e a produção do urânio enriquecido.
Passamos à votação do relatório. Grupos parlamentares que votam contra, se abstêm, aprovado por unanimidade.
posso dizer uma coisita muito simples. Só em relação ao primeiro, sobre a Tunísia, talvez não seja daqueles que merece mais acompanhamento. É? O segundo, que está um bocado relacionado com a Ucrânia, talvez possa merecer algum interesse. Nós ontem, quando estávamos na audição muito interessante com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e com o Sr. Ministro da Defesa, surgiu-nos uma notícia que mais ou menos tinha este título. Então, começa outra vez. Saliu... A notícia era esta. A senhora Ministra da Justiça disse qualquer coisa como isto: combate ao terrorismo passa por intervenção militar nos campos de treinos. Eu acho que isto é uma coisa muito interessante e que vale a pena ter uma reflexão aqui na nossa Comissão de Defesa sobre esta matéria. É que vale a pena ter uma reflexão sobre esta matéria. E depois a coisa fica um pouquinho mais densa, porque a páginas tantas, a senhora Ministra da Justiça diz que, como resposta às novas ameaças, e defende que o combate ao terrorismo deve passar também por uma estratégia, não é só uma intervenção militar, é uma estratégia militar com intervenção, entre outras coisas, certamente, direta nos campos de treino dos movimentos radicais. Portanto, é outra coisa que é também muito interessante em relação a este assunto e que deve merecer, certamente, uma, a senhora Ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz.
Entrevista à TSE.
Por outro lado...
Essa imprecisão de linguagem é própria do ambiente comunicacional em que se refere.
Está a defender a senhora Ministra ou está... Mas eu e depois fiquei mais preocupado a seguir, por causa do seguinte, é que a senhora Ministra da Justiça disse assim: nestas coisas do terrorismo, não tem o Executivo, afirma que o Executivo ainda não tem estabilizado, e aqui é que eu fico a temer o que é que pode acontecer, estabilizado o conjunto de alterações legislativas de reforço do combate ao terrorismo. Não, mas a senhora Ministra fez estas declarações depois de elas serem aprovadas. Não foi, não. Não, não, não foi, não foi, não foi. É que a senhora Ministra diz assim, o Executivo afirma que o Executivo ainda não tem estabilizado o conjunto de alterações legislativas do reforço ao combate ao terrorismo. Era? Foi ontem, aliás, eu penso que uma parte da entrevista veio hoje no Público, ou ontem, ou assim. Portanto, isto são um conjunto de considerações que talvez valha a pena pensarmos alto aqui na nossa comissão sobre este assunto. E, aliás, eu, ao pensar também sobre esse assunto, pensei o seguinte também, que se calhar nós temos o sistema de segurança interna. E o sistema de segurança interna tem um Conselho Superior de Segurança Interna que foi recentemente convocado pelo seu Primeiro-Ministro. Desse Conselho do Sistema de Segurança Interna fazem parte, entre outros, o Ministro da Defesa Nacional, o Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, a Autoridade Marítima Nacional, o responsável pelo sistema da Autoridade Aeronáutica. Portanto, digamos, as coisas que estão de um ou de outro modo interligadas com as áreas da defesa. E eu, digamos que, na minha reflexão sobre este assunto, pensei que, se calhar, era útil nós, naquilo que nos diz respeito e na área que tem a ver com a defesa, se não deveríamos convidar o Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, ou eventualmente o seu Ministro da Defesa, para nós refletirmos sobre as questões do terrorismo. Sobre as questões do terrorismo. Porque há uma coisa que é importante, e aliás era outra questão que tinha para colocar aqui na nossa reunião, que era a vinda para esta reunião do pacote do combate ao terrorismo. Há muitas coisas que têm a ver com segurança interna, é verdade, mas hoje em dia a segurança é um conceito mais amplo do que exclusivo a segurança interna. E, portanto, há aqui medidas que decorrerão do âmbito da justiça, há medidas que decorrerão do âmbito da administração interna, mas certamente também é capaz de haver alguma coisa por parte da área da defesa. Como sabem, em França, no combate ao terrorismo sobre esta matéria, por exemplo, as Forças Armadas foram incumbidas de tomar conta de um conjunto de edifícios estratégicos que existem, obviamente, no respectivo país. E, portanto, acompanhar, fiscalizar, estar em estado de prontidão em relação a estas matérias. Portanto, a questão que eu aqui quero levantar é esta. É que é assumido pela Sra. Ministra da Justiça que é preciso uma estratégia militar em relação ao combate ao terrorismo. Portanto, eu queria ter uma explicação disto em relação àqueles que protagonizam em termos do governo, precisamente na nossa área da defesa, aquilo que é o seu entendimento e contributo em termos do ataque ao terrorismo e do combate ao terrorismo. Por isso eu penso que fiz esta reflexão e pensei assim, bom, se calhar o mais indicado é convidarmos o Sr. Ministro da Defesa ou o Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas para que venha ter uma conversa connosco sobre terrorismo. Eu penso que não é despiciante que aconteça uma coisa deste género. Não é despiciante que aconteça uma coisa deste género. Porque, obviamente, hoje o terrorismo internacional tem dimensões muito próprias e muito específicas. Aliás, às vezes, eu refleti ali com o meu colega Correia de Jus sobre o facto de, se calhar, a Comissão de Defesa ser também a Comissão de Segurança, a Comissão de Segurança e Defesa. Porque, hoje em dia, há, efetivamente, digamos, uma dimensão que ultrapassa a excessiva, a exclusiva tensão e sensibilidade em relação àquilo que é a divisão constitucional que existe no nosso país sobre o que é a segurança interna, sobre o que é a segurança externa. E, portanto, digamos que eu penso que nesta matéria seria útil ouvirmos, repito, o Sr. Ministro ou o Sr. Chefe de Estado-Geral sobre as questões do terrorismo, sobre aquilo que é o entendimento no setor das Forças Armadas, que obviamente estão a combater o terrorismo, não se esqueçam que é o que estamos a combater quando estivemos em Cabul, ou quando estivemos no Líbano, ou quando estivemos noutros pontos, em África, por exemplo, e que obviamente, portanto, isto pode merecer ou deve merecer uma reflexão da nossa parte. Eu, digamos que fui empurrado também para esta opinião por causa desta ideia da Sra. Ministra da Justiça em relação precisamente à questão da estratégia militar. Pronto, é isto. Queria agora só acrescentar depois mais dois pontos que ia fazer. Acho que nós também devíamos, em termos da Comissão de Defesa, fazer uma visita ao Centro de Ciberdefesa. Já temos um Centro de Ciberdefesa, não é? Acho que deve existir isso. É capaz também de haver outro Centro de Cibersegurança, não sei, mas pelo menos aquilo que nos toca em termos da área da defesa, acho que era interessante nós fazermos uma visita ao Centro de Ciberdefesa. É uma questão que conta essencialmente nesta parte da defesa no área da NATO e, portanto, eu acho que era interessante nós podermos fazer uma visita ao Centro de Cibersegurança ou Ciberdefesa da área da defesa. Terceira questão. Nós estamos a enviar uma parte militar para o Mali. Não é assim? Não sei se já houve uma posição, uma vinda do Sr. Ministro da Defesa em relação à abordagem, aquilo que é o acompanhamento das Forças Nacionais Destacadas em relação a essa missão no Mali. Portanto, não sei, quer dizer, há muito espuma nos dias em relação a muitos assuntos, mas digamos que há certamente uma decisão sobre esta matéria. Não sei, o Sr. Presidente faz parte também do Conselho Superior de Defesa Nacional, sabe isso com certeza, mas digamos, eu acho que era interessante nós ouvirmos uma opinião do Sr. Ministro da Defesa sobre as questões do envio de forças nacionais para o Mali, seja na quantidade que for, mas de qualquer modo é uma evolução, é uma posição que nós temos de contributo para a segurança internacional de presença de forças armadas e, portanto, digamos, não sei se não seria de convidar ou falar com o Sr. Ministro da Defesa também para nos vir falar nessa missão em termos do Mali. Ainda há mais uma questão. A questão está relacionada com o Serviço de Informações. Eu não sei se não era a altura, porque no combate ao terrorismo esta é uma componente essencial. Não é só fazer criminalização ou acrescentar ou alargar penas em relação àqueles que utilizam a internet e coisas desse género. Quer dizer, uma das componentes essenciais no combate ao terrorismo é precisamente os serviços de informações. E, portanto, eu não sei se, de facto, não era também interessante nós podermos ouvir sobre o tema terrorismo o Serviço de Informações da República. É tudo, Sr. Ministro, Sr. Presidente.
Obrigado. Permito. Só para dizer o seguinte, eu ouvi com toda a atenção a intervenção do Sr. Deputado Miranda Calha, como não podia deixar de ser. Queria só referir que me deram aqui cópia dessa notícia, que a indicação que aqui tenho é que essa entrevista foi dada ao jornalista Paulo Tavares, da TSF, e foi publicada no dia 7/2, portanto, bem antes da aprovação em Conselho de Ministros, quer da estratégia contra o terrorismo, quer dos 8 diplomas, que alguns deles, ou todos eles, já chegaram à Assembleia da República, não sei, sobre essa matéria. Mas tirando esse, e portanto compreender-se-á nesse contexto e nessa data, antes da aprovação em Conselho de Ministros da quinta-feira passada, a afirmação de que o Executivo ainda não tinha estabilizado o conjunto de alterações legislativas em relação à questão do combate ao terrorismo. Mas, para além dessa questão, que é relevante, mas enfim, mas é o que é, o Sr. Deputado Miranda Calha levantou um conjunto de questões muito importantes neste domínio, onde, não sendo muito difícil acertar um conjunto ou consertar um conjunto de princípios entre diversos grupos políticos, como julgo que é evidente para todos, não tem sido fácil ao longo do tempo materializar e concretizar algumas das expressões desses princípios que estão na lei. E julgo que, com o tempo, não agora, não há condições para isso, evidentemente, o país, independentemente de quem esteja no Governo, quem esteja na Assembleia da República, vai ter que revisitar de forma muito séria aquilo que nós temos na Constituição sobre a matéria da separação entre o universo de intervenção das Forças Armadas e das Forças de Segurança, do Sistema de Segurança Interno, em matérias como esta. Não é que eu considere que, do ponto de vista legislativo infraconstitucional, o nosso sistema esteja mal. Está bem. O problema é que a escalada que nós hoje temos, do ponto de vista do terrorismo, apela indiscutivelmente para uma intervenção diferente daquela que foi perspectivada à luz e à data em que o texto constitucional foi construído. E isto tem sido pasto de muitos equívocos e muitas dificuldades na articulação destas duas matérias. Não vou agora aqui dizer em voz alta algumas das coisas que aconteceram nos últimos anos e até para trás dos últimos 3 anos, os senhores bem sabem, mas eu julgo que o país e o poder político correm ou têm incorrido riscos desnecessários por um desadequado enquadramento constitucional desta matéria. Queria só chamar a atenção para um ponto que o Sr. Deputado Miranda Calha não expressou na sua intervenção, que tem a ver com o seguinte. Nós fizemos, há um ano e meio, julgo eu, a revisão da Estratégia Nacional de Defesa, do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, melhor dito. Justamente aí, que aliás contou com o contributo de muitos especialistas, a própria Assembleia da República esteve envolvida nessa discussão, foram ajustamentos que foram relevantes, onde me parece que a matéria do terrorismo ganhou um enfoque que é justo e adequado nos tempos que correm nessa matéria, perspectivando a intervenção das Forças Armadas no quadro constitucional que temos em relação a essas questões. Mas nós temos aqui, de facto, um problema. Do meu ponto de vista, só se conseguirá extrair todas as virtualidades dessa cooperação indispensável entre o sistema de defesa e o sistema de segurança no combate ao terrorismo, quando revisitarmos, sem teias de aranha na cabeça, a matéria constitucional sobre esta questão. Mas deixando sublinhado um ponto, que é este. Isto não é só um problema de lei. Nós temos hoje na lei uma questão que está muito clara, que é quando há uma matéria de segurança interna e, nos termos da lei, se apela à intervenção das Forças Armadas, o comando é do sistema de segurança interno, e julgo que todos nós podemos contar as vezes em que isso aconteceu. Quando se apela à experiência do que se passa lá fora, vamos ver dois dos sistemas, vamos ver como é que funciona, como é que é operado isto. Vamos ver, por exemplo, em Inglaterra e vamos ver em França como é que estas coisas funcionam. Se formos hoje à França, nem é preciso ser em instalações muito críticas, em qualquer aeroporto tem hoje patrulhas das Forças Armadas, mas depois vamos ver como é que operam essas patrulhas das Forças Armadas. O que é que fazem em concreto e o que é que, na pendência de uma situação, ocorre no procedimento que adotam no relacionamento com as forças de segurança. Justamente porque há esse limite também legal em França, como acontece em Inglaterra. O problema é que aqui temos tido dificuldade em cumprir a lei de segurança interna, sempre que, nos termos dessa lei e de outras, é feito o apelo a essa colaboração entre as Forças Armadas e as Forças de Segurança. E, portanto, essa é uma matéria muito rica, que dará muita, muita discussão. É absolutamente pertinente as questões que o Sr. Deputado Miranda Calha colocou. E eu julgo que, apesar de tudo, o país recentrou a atenção no Conceito Estratégico de Defesa Nacional e este conjunto de diplomas que saíram do Conselho de Ministros e a estratégia que está já publicada, segundo creio, desde segunda-feira no Diário da República, que resultou do último Conselho de Ministros, julgo que perspectiva de uma forma mais focada, digamos assim, aquilo que queremos em relação à matéria do terrorismo.
Sobre, relativamente a esta matéria, o deputado Miguel Macedo foi bastante esclarecedor. Relativamente às outras matérias que o senhor deputado Miranda Calha levantou, nomeadamente sobre a ciberdefesa, nós não nos opomos, obviamente, a uma deslocação, uma visita da Comissão de Defesa Nacional ao Centro de Ciberdefesa. Relativamente, só de notar que o próprio general Senkfa, na última audição que esteve presente na Comissão de Defesa Nacional relativamente à alteração, à nova lei de programação militar, LPIN, referiu como é que no ENCFA, no Estado-Maior General das Forças Armadas, estava a ser articulada esta matéria, quantos, até em termos de recursos humanos, qualificação de recursos humanos tinha, mas, obviamente, não, sendo estes esclarecimentos no ENCFA não tendo sido suficientemente esclarecedores, em uma visita presencial, não nos opomos. Relativamente à questão do terrorismo e da audição do depreendeu do Sr. Secretário-Geral do Sistema de Informações. O Sr. Secretário-Geral teve numa audição conjunta da Comissão de Defesa Nacional com a Primeira Comissão há relativamente pouco tempo, um mês talvez, e portanto, menos de um mês. Portanto, não nos parece da urgência de... Não é que matéria de terrorismo, obviamente, é premente e urgente, mas dado que o Sr. Secretário-Geral esteve aqui recentemente, não nos parece premente uma audição propositadamente sobre esta matéria, quando, como o deputado Miguel Macedo disse bem, o Governo, nas últimas semanas, legislou sobre a matéria e a própria Assembleia da República irá legislar nessa sequência da aprovação do Conselho de Ministros de um pacote legislativo sobre a matéria e irá se pronunciar nas próximas semanas sobre o assunto, se calhar, eventualmente, após essa matéria ser discutida no plenário da Assembleia da República, poderemos voltar a discutir o assunto em sede de Comissão de Defesa Nacional. Obrigado.
Só duas outras considerações em relação àquilo que disse o nosso colega Miguel Macedo, mas eu tive o cuidado de referir, independentemente da data sobre esta matéria, portanto, eu tenho aqui também neste meu, que foi no dia 7/2/2015, e independentemente das medidas que foram tomadas pelo Governo sobre essa matéria, aliás, uma questão que eu, na minha intervenção anterior, referi, que era se calhar útil que nós tivéssemos conhecimento também na Comissão de Defesa do pacote de combate ao terrorismo. Obviamente que haverá áreas, se calhar, que não serão as mais adequadas, mas pode haver áreas que tenham interesse em nós conhecermos. E, portanto, tive cuidado também de referir esse aspecto, embora também tenha citado a questão da nossa Constituição e daquilo que é a base constitucional e que tem sido o exercício, que é nas áreas da defesa, chamemos-lhe segurança externa e interna, ou seja, a administração interna e segurança interna, nós sabemos bem o que tem sido o percurso destes dois setores ao longo dos tempos, não é? E, portanto, tenho bem ciente essa matéria. Agora, o que importa neste momento, e é este momento que estão a acontecer todos estes, o que se passou em França, o que se passou noutros sítios, aliás, na Bélgica houve recentemente outro tipo de situação, há outros casos onde estão a aparecer situações deste género, e há uma coisa que também é verdade, é que no Conselho de Segurança Interna participa o Ministro da Defesa, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, com certeza também para uma razão, está lá metido no Conselho, não é? E, portanto, digamos, eu o que penso sobre essa matéria é que seria útil, eu referi ao seu ministro ou ao seu chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, vir conversar um pouco connosco sobre as questões do terrorismo. Eles, com certeza, que foram convidados para estar nessa reunião de segurança interna do Conselho, convocado e presidido pelo Sr. Primeiro-Ministro, e certamente que também levaram lá alguns contributos em relação a uma matéria. Não é por acaso que estão, com certeza, tão bem dentro do Conselho de Segurança Interna. Não é por acaso. Estão lá incluídos, não é? E, portanto, digamos que é neste ponto que eu acho que seria, se calhar, útil termos esta possibilidade de uma troca de impressões sobre terrorismo com o Sr. Ministro da Defesa. E penso que é útil, quer dizer, eu não estou a pensar num plano de dicotomia, parlamento, governo, e uns de um lado, outros do outro. Eu estou a pensar em termos nacionais sobre esta matéria. É uma matéria muito sensível. As questões da segurança são uma matéria muito sensível e muito importante, e que nós não podemos deixar ou secundarizar no termos do nosso dia-a-dia de atividade política. E por isso é que eu penso que isto é uma reflexão, quer dizer, que acho que é útil e que seria interessante ser feita. É, portanto, é isto que eu queria dizer. E, portanto, estou plenamente de acordo com as considerações também que fez sobre esta matéria. É uma reflexão que deve e que tem a obrigação de ser feita nos tempos que correm. É, da parte do Sr. Deputado André Pardal, já referi que não tem impedimentos em relação a visitarmos o Ciberdefesa. Falou na questão do CIED, mas a questão do CIED, digamos, nós ouvimos o CIED há algum tempo atrás, é verdade, mas a verdade é que o ambiente de segurança internacional quase que muda todos os dias. E eu acho que na cooperação entre Estados, no combate ao terrorismo, os serviços de informação são a matéria essencial com quem nos temos que relacionar. É uma parte essencial. Exemplo. O que é que se está a passar com os jovens que se deslocam para o exterior para estar ao lado ou dentro das fileiras lá do Estado Islâmico? Quer dizer, isto é uma coisa que nós podemos ter alguma informação sobre o que são os caminhos, os percursos nessa matéria, porque o combate ao terrorismo também parte do combate em relação a este tipo de situações. Por que é que isto acontece? Quer dizer, e, portanto, digamos que a questão do CIED é, no fundo, o serviço de informações, é, no fundo, um pouco saber qual é que é a aproximação que os serviços de informações estão a fazer exclusivamente sobre a questão do terrorismo, que é uma questão que toca a nós, todos, não é? E, portanto, é nesse contexto próprio que eu me interessa ouvir, portanto, uma instituição desse género. Portanto, não faço questão, obviamente, que possa ser amanhã ou depois de amanhã, mas penso que é relevante nós termos uma troca de impressões sobre isso, para estarmos informados. Isto é uma matéria importante, não é? E nós não podemos esquecer uma coisa que se passou ainda recentemente, no caso da segurança, quer dizer, é a questão que se passa na Ucrânia, que em certa medida, digamos, não é bem um ato de terrorismo, mas é uma questão que influencia muito e que interliga muito com questões de segurança. E nós, recentemente, tivemos o sobrevoo de bombardeiros russos em frente à costa portuguesa. E, portanto, digamos que acho que é útil falarmos destas coisas. Eu acho que é útil, quer dizer, porque queremos estar informados e queremos saber como é que o Estado português enfrenta estas situações. Eu não disse nada sobre a questão do Mali, mas digamos que é uma questão que eu também que eu coloquei, que considerava que era importante nós podermos ouvir o Sr. Ministro sobre as Forças Nacionais Destacadas, nesse caso concreto, mobilizadas para o Mali. Muito obrigado.
Sr. Presidente, na sequência desta intervenção do Sr. Deputado Miranda Calha, só para dizer que não tenho nenhuma objeção em relação a essa matéria, eu julgo que é significativo que no Conselho Superior estejam também, como não podiam deixar de estar, enfim, os mais altos representantes do setor da defesa nesta matéria. É uma agenda que não é pública, digamos assim, mas suponho que o último Conselho Superior tivesse a ver com o conjunto das matérias de terrorismo que acabaram por ser aprovadas depois pelo Conselho de Ministros e sobre as quais o Parlamento se terá de pronunciar, mas eu não creio que fosse um grande disparate se, para tanto, o Sr. Presidente da Comissão se disponibilizasse que, no contexto dos trabalhos legislativos, dos diplomas que para aqui vão, na sequência da decisão do Conselho de Ministros, em relação a um ou a alguns deles, se pudesse fazer trabalho conjunto com outras comissões, designadamente a primeira comissão, porque julgo que é aquela que mais intensamente trabalhará nessa matéria, não julgo que fosse um disparate completo. Sendo certo que, Sr. Presidente, queria só chamar a atenção para um outro ponto, esse sim, que não vejo suficientemente visitado nas preocupações desta matéria do terrorismo, que não se prende diretamente com matérias legais, nem com dispositivo operacional, nem com coordenação de forças e serviços e forças armadas no contexto de uma ação terrorista, mas que tem a ver com a resolução das Nações Unidas de setembro do ano passado, que apela ou insta os Estados a adotarem um conjunto de procedimentos naquilo que designam como uma estratégia ou um programa de desradicalização daqueles que são seduzidos para os mecanismos para organizações terroristas. E esta questão é uma questão muito importante, porque, mais uma vez, obriga-nos, não legalmente, bem entendido, mas obriga-nos a ponderar a forma como, de forma multidisciplinar, podem os Estados e devem os Estados ter respostas para este tipo de situações. O que significa, evidentemente, ter uma informação adequada sobre essa matéria, mas ter o interesse e o envolvimento do sistema educativo, do sistema de saúde, de um conjunto ou outro de competências e de valências que possam produzir um trabalho válido, de proximidade, de envolvimento dessas pessoas, por forma a que se consiga, com proveitos para todos e para o conjunto da sociedade, essa desradicalização de gente que é seduzida por esse tipo de discurso e de apelos. Em termos úteis, eu não considero também que seja disparatado que, no contexto do trabalho legislativo que o Parlamento vai fazer sobre as iniciativas do Governo, e sobre as quais há, de resto, à partida um consenso grande com os outros partidos, possa o seu Presidente, se for esse o seu entendimento, acertar naquilo que interessar à Comissão de Defesa, um trabalho conjunto com as outras comissões que sejam chamadas a trabalhar neste processo legislativo. Acho isso positivo e interessante, e até um bom início de caminho para perspectivarmos, quando for caso disso, as outras questões do ponto de vista constitucional.
Bom, vamos por partes, se me permitem. No que diz respeito à questão do procedimento legislativo, que não sei se está em curso, não sei se as iniciativas provenientes do Governo já deram entrada na Assembleia da República. A decisão da SUAD, como os seus deputados sabem, e em particular o seu deputado Miguel Macedo tem uma longa experiência da Comissão de Assuntos Constitucionais, esta é uma matéria que é da primeira comissão, e a atribuição às comissões é uma prerrogativa da senhora Presidente, que por vezes despacha para uma comissão em conexão, whatever that means, com outras comissões. Em todo o caso, pelo aquilo que eu vi das intervenções públicas do Governo, estamos a falar de legislação que dificilmente pode ter qualquer intervenção da Comissão de Defesa. Estamos a falar de alterações ao Código Penal, ao Código de Processo Penal, à Lei de Combate à Criminalidade, a Lei da Nacionalidade, portanto, nenhuma dessas matérias tem sequer remotamente que ver com a Comissão de Defesa. Não deixarei, no entanto, de estar atento, e se for disso o caso, de falar com o Sr. Deputado Fernando Negrão e com a Sra. Presidente da Assembleia, se porventura algumas dessas iniciativas legislativas tiver algum interesse para a Comissão, ou se a Comissão tiver algum interesse relativamente a ela, dentro do respeito pelas competências de cada uma. No que diz respeito a questões mais operativas, mais concretas, sugeridas pelo Sr. Presidente, pelo Sr. Vice-Presidente, deputado Miranda Cano, bi-vice-presidente da Comissão e da Assembleia. Bi-vice-presidente, foi o que eu disse. Em termos de propostas concretas, o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, nesta altura já só está o Bloco Central na reunião, deu o acordo à questão da visita ao Centro de Ciberdefesa. Eu instruirei o Sr. Coronel Vila de Brito no sentido de falar com o Eneto Senk, foi para ver em que termos é que isso pode ser uma possibilidade, se já está sequer em condições de ser visitado, coisa que eu não sei. No que diz respeito à questão da audição de algum dos representantes do setor da defesa no Conselho Superior de Segurança, se bem me recordo da leitura da Estratégia Nacional de Luta contra o Terrorismo, o interface, digamos assim, é feito entre a Secretária-Geral do Conselho Superior de Segurança Interna e o Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, no que diz respeito à operacionalização da colaboração entre as duas dimensões. Certo, mas do ponto de vista operativo, e tanto quanto eu me lembro do texto da Estratégia Nacional do Departamento de Turismo, sim, mas na estratégia que agora foi aprovada, essa ideia do reforço da coordenação entre a dimensão de segurança interna e a dimensão de defesa é assegurada pela, digamos, relação direta entre a Secretária-Geral e o SENGFA. E, portanto, eu pessoalmente não tenho nenhum óbvio, embora essa decisão não seja minha, seja dos grupos parlamentares, a pedir ao Sr. SENGFA que, quando lhe for possível, se disponibilize para vir aqui, até para nós percebermos um pouco, e tendo em conta o sublinhado feito pelo Sr. Deputado Miranda Calha, mas depois também pelo Sr. Deputado Miguel Macedo, não só da sensibilidade que estas coisas têm operacionalmente demonstrado, da relação entre as duas dimensões, mas também os obstáculos de natureza jurídica ou constitucional que existem, é útil, do meu ponto de vista, para a Comissão de Defesa perceber como é que na prática isto funciona. E, portanto, como é que na prática, na estratégia de luta contra o terrorismo e no combate em concreto a ameaças ou a suspeitas de ameaça, se faz essa interação entre a área da segurança interna e a área da defesa. Aliás, embora o contexto seja diferente, nós já sabemos, por exemplo, as chatices permanentes que há a propósito da ligação entre as autoridades, melhor, a questão policial e a questão de defesa no que diz respeito à autoridade marítima. E esperemos que não aconteça também na autoridade portuária, na área portuária, um destes dias. Exatamente.
Isso é um problema doutrinário, não é operacional?
É verdade, mas depois levantam sempre problemas. Sim. Bem, a acreditar num jornal e num jornalista em particular, passam a vida a pisar o risco vermelho. E, portanto, eu não vejo nenhum inconveniente, a não ser que o Grupo Parlamentar do PSD veja, em pedir um dia que o Sr. Senfa cá venha para nos explicar também, já que não podemos chamar a Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, para percebermos um pouco melhor como é que se verifica essa articulação em concreto entre as forças de segurança e as forças militares no que diz respeito ao combate ao terrorismo. No que diz respeito à questão do Sr. Certo, mas não tem que ver com as nossas competências e, portanto, eu não a posso, nós não a podemos convocar. Enfim, em teoria, podemos fazer o que quisermos, mas não se enquadra nas competências da Comissão de Defesa, claramente, tal como elas estão definidas aí num documento que foi aprovado em tempos sobre a repartição de competências entre as comissões parlamentares. No que diz respeito à questão dos serviços de informações, eu só recordaria que, até para falar nesta questão que o Sr. Deputado Miranda Calha suscitou dos jovens recrutados, que há não muito tempo o Sr. Secretário-Geral do Sistema de Informações esteve cá acompanhado pelo Sr. Diretor do CIED, precisamente para nos falar sobre a questão do Estado Islâmico, que é, não direi que é hoje a única questão que suscita do ponto de vista do terrorismo, mas é em larga medida a preocupação principal, e onde nos foi feito um briefing especificamente também sobre o acompanhamento. E, portanto, eu não tenho nada contra, bem ao invés, em reconhecer a necessidade e a utilidade da manutenção de uma relação regular da Comissão de Defesa, também com o Sr. Secretário-Geral do CIRP e com o Sr. Diretor-Geral do CIED. Eu acharia, no entanto, preferível deixar passar algum tempo e fazê-lo daqui a mais um par de meses. No que diz respeito às questões do Mali, isso eu não me pronuncio porque tem que ver com questões que os grupos parlamentares resolverão entre si. Deputado André, perdão.
Entretanto, antes de se apresentar fazer essa tíntese, eu ia falar sobre o Mali. Sobre o Mali, o seu Ministro da Defesa Nacional tinha uma audição ordinária prevista para 10 de fevereiro, que foi adiada para 14 de abril. Falta um mês e pouco. Acho que, do ponto de vista operacional, agora sim, não doutrinário, como há pouco, do ponto de vista operacional, acho que não vejo inconveniente nenhum em se, especificamente a quando dessa audição, se juntar também a questão do Mali, uma vez que é uma Força Nacional destacada, e falta um mês e pouco, e uma vez que o Sr. Ministro alterou a data de fevereiro para abril, já virá cá dia 14 de abril, portanto, e poderá, nós damos o sentimento que nessa audição que esteja especificamente prevista a questão do Mali.
Deixe-me corrigi-lo, Sr. Deputado André Pardal, o Sr. Ministro não mudou a audiência, a Comissão de Defesa é que permitiu que a audiência fosse alterada.
coisa diferente. E mal, do meu ponto de vista. E mal. Eu não estava cá nessa reunião, foi no dia em que fui ser operado a uma vista, mas acho mal que se tenha adiado uma reunião de 10 de fevereiro para 14 de abril. Isso acho mal. E não é pelo facto do Governo ter surgido essa alteração que, do meu ponto de vista, a Comissão devia ter aceito essa alteração, porque não tem nenhum sentido que uma audição do Ministro seja adiada 2 meses.
Ordinária, ainda por cima, ordinária.
Enfim. Muito bem. Portanto, quanto à questão do Mali, também estamos esclarecidos, porque já percebi que o PSD se opõe a uma vinda de propósito do Sr. Ministro da Defesa para cá falar sobre o assunto.
Um mês e meio.
Mas já não tenho paciência para ver o Ministro da Defesa, passa cá a vida.
Exato, mas essa é que é a questão. O senhor está vendo naquela quase todas as reuniões, bem, não. Podem não estar a governar. Tem ficar ontem, então. Tem ficar ontem.
Bom, já percebi que o PSD é contra e, portanto, essa parte fica sem efeito. Quanto ao resto, ficamos nos termos que eu referi e a bola fica do meu lado.
Olha, se gosta de você, pode ser agora. Ninguém pode saber o que pode dizer.